E hoje, na nossa série de entrevistas com secretários municipais, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o secretário de Gestão de Pessoas, Tenente Edson Luiz. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, os ouvintes da Rádio CBN. Agradeço pelo convite. Estamos aqui à disposição de vocês.
Secretário, explica para a gente, então, ao que compete a Secretaria de Gestão de Pessoas, como que funciona o trabalho da pasta?
Olha, a Secretaria de Gestão, ela, como o próprio nome já diz, ela cuida de pessoas. Hoje nós temos na Secretaria aproximadamente quase 200 servidores. E esses 200 servidores são responsáveis por 12.244 outros servidores. Então, a nossa missão é trabalhar proporcionando condições aos nossos servidores para que eles possam oferecer um trabalho de qualidade. E para isso, nós somos responsáveis pelo salário deles, somos responsáveis pelo vale alimentação, vale transporte e também pela tudo aquilo que está afeto à questão dos servidores, principalmente à saúde.
E como que é feito isso? Muitas contratações são por licitação. Quais serviços são licitados? Quais são feitos pela secretaria?
Hoje nós temos três modalidades de servidores dentro da prefeitura. Nós temos os estatutários, que são aqueles que são contratados através de concursos, né? Esses concursos, eles são feitos e esses concursados, né, para cargos efetivos da prefeitura, eles permanecem, aqueles que não são chamados, permanecem até 2 anos na fila de espera. Nós temos os seletistas, que hoje, um exemplo seria os agentes de saúde, que são do governo federal e prestam serviço para o município. Nós temos também os estagiários e temos também os cargos comissionados. Todos esses formam esse número que nós acabamos de colocar, que é os 13.244 servidores.
Uhum. E, secretário, tem, não sei se isso competiria ao senhor, mas previsão de concurso público, como que funciona isso?
Olha, nesse primeiro momento, nós temos várias secretarias necessitando de contratações. Mas como nós estamos administrando, né, o nosso prefeito Silvio Barros está administrando a gestão com o orçamento que vem da gestão que saiu, provavelmente nesse primeiro momento está sendo feita uma avaliação, né? Nós temos que verificar também o impacto na folha, né, de pagamento, porque nós temos que prestigiar primeiro os nossos servidores, os ativos que estão aí. E depois, havendo condições e através da necessidade de contratação de todas as pastas das secretarias, provavelmente nós teremos que, no início do ano que vem, fazer o concurso e fazer essas novas contratações. Mas este ano nós temos alguns concursados que poderão ser chamados a vir ocupar um espaço, né, um cargo dentro da nossa gestão, da gestão Silvio Barros.
E qual que é o orçamento da secretaria hoje e como que está a relação com o limite prudencial de gastos?
Olha, hoje, como a nossa secretaria ela afeta aos servidores, todos os servidores, 45,6% do orçamento é utilizado pela Secretaria de Gestão. Porque nós temos que pagar todos, né? Inclusive, vale transporte entra também. Então, tudo que você paga relativo a servidores passa pela nossa secretaria.
Uhum. E está perto do teto, do limite?
Nós ainda temos uma gordurinha aí, sabe? Mas o nosso problema hoje é exatamente o orçamento, que o que foi nos deixado não dá para nós avançarmos ainda naquilo em que nós desejamos, que o nosso prefeito deseja.
E o que, que seria?
Seria nós contratarmos mais serviços, uhum, né? Contratarmos hoje, a nossa dificuldade dentro da Secretaria de Gestão são o sistema operacional, uhum, ou seja, a parte de informatização. O que nós pegamos, né, o que nós encontramos, está longe da realidade do trabalho que nós temos que oferecer. Então, de forma emergencial, nós já vamos ter que fazer uma atualização desse sistema que está lá hoje, para que nós possamos realmente fazer com que os nossos servidores da secretaria consigam produzir aquilo que é necessário para o bom andamento dos trabalhos e dos serviços.
Uhum. E, secretário, como que é feito o controle de horas extras dos servidores?
Olha, hoje nós temos um sistema, né, que é o controle da folha ponto, e esse controle, ele estabelece um limite de horas. Então, nós temos estabelecido lá que cada servidor ele pode cumprir até 30 horas extras. Mas existem alguns casos pontuais que envolvem a questão da saúde, envolve a questão da segurança, envolve a questão da Secretaria de Infraestrutura, que nesses eventos aí de grandes proporções, as tempestades, eles são obrigados a contratar para mais tempo os servidores, ou seja, além da sua carga horária, ele tem que vir para trabalhar e resolver a situação que os nossos contribuintes estão precisando e solicitando. Nesses casos excepcionais, eles excedem a essas 30 horas. Né? Mas nós temos um controle, e quando eu te digo que o sistema operacional hoje ele está deficitário, é que o novo sistema que nós estamos pleiteando para a Secretaria, ele vai fazer um controle minucioso sobre isso. Mesmo porque nós temos uma fiscalização hoje. O Tribunal, tanto o Tribunal de Contas como até o Ministério Público de Maringá, ele acompanha e de tempos em tempos ele nos solicita informações sobre isso.
Uhum. E o senhor encontrou um cenário como na secretaria? Muitas horas extras? Qual foi o cenário que o senhor encontrou?
Olha, hoje, quando nós estamos aí há mais de 20 dias, né, nós fizemos um processo de transição. Na transição nós nos deparamos com algumas situações, né, e nós herdamos isso, né. Quando eu digo para você, os nossos funcionários hoje na secretaria, eles são técnicos, né? E isso favoreceu bastante para mim, para administrar e fazer a máquina andar, né? Mas só que eles, nós encontramos a secretaria com essa deficiência. Ou seja, nós temos computadores lá que hoje, se nós implantarmos um sistema novo, eles não rodam nas máquinas que nós temos. Como eu falo para você, que o sistema operacional que eu encontrei lá não condiz mais com a realidade, né? Na implantação dele já se passaram aí mais de 10 anos, 8 anos. Então, a informática hoje, essa era digital, ela avança com muita rapidez e nós temos que acompanhar, né? Então, se você chega lá hoje, nós temos máquinas que elas já estão sobrecarregadas. E como a versão é antiga, o sistema novo não roda e nós estamos na idade da pedra, praticamente. Uhum. Mas isso vai ser resolvido. Nós estamos correndo atrás, vamos licitar isso daí, né? O prefeito quer isso, já foi apresentado para ele, né? A era digital vai ter que imperar dentro dessa nova gestão.
E, secretário, tirando dentro disso, além dessa questão que o senhor está falando, dessa falta de tecnologia, né, toda essa dificuldade, quais são os outros desafios da pasta?
Olha, hoje nós temos um número grande de atestados. E eu falo que quando tem uma doença, nós temos que identificar a causa e buscar a cura disso, o remédio para isso. Então, nós estamos desenvolvendo alguns projetos que vai vir de encontro a isso, né? Então, a nossa missão, como eu já disse, é cuidar dos nossos servidores. E para isso, nós temos que dar condições para ele, para que eles possam exercer o seu trabalho com dignidade e com qualidade. Nós temos aí, como projeto, a criação, né, de um curso para os nossos servidores de planejamento doméstico. Ou seja, nós estamos preocupados com os gastos que esses servidores têm, com as consignações que são feitas. Hoje nós temos um avanço muito grande nas consignações dos nossos servidores. E me preocupa se está sobrando um pouco do salário dele para ele. E nós temos, com esse número grande de atestados, nós podemos já nesse primeiro momento constatar que nós temos urgente fazer um trabalho psicológico dos nossos servidores. Porque em algumas secretarias, eles estão sobrecarregados. Uma da forma de resolver isso é nós pegarmos os servidores que estão ociosos em alguma secretaria e remanejá-lo para aquelas que nós estamos precisando. Para isso, todos os secretários irão fazer um estudo, eles têm um tempo para isso, fazer um estudo da sua secretaria e nos passar, né, colocar à disposição aquele servidor que pode ser utilizado melhor em outras pastas.
Uhum. E o senhor falou dos atestados. Quais são os motivos maiores que o senhor encontra nesses atestados?
Olha, isso está sendo trabalhado, inclusive é um dos meus pedidos para a diretora da pasta. É, nós estamos fazendo um levantamento, né, de todos esses atestados, né? E nós já constatamos que os atestados, alguns, a maioria deles, eles ocorrem nas sextas-feiras e nas segundas-feiras. E também ocorre pós-pagamento. Então, nós temos que procurar descobrir porquê disso, né? Por que que ocorre nessas datas? Qual é um padrão. E nós temos muitos atestados por questões psicológicas. Então, se tem essa situação, nós temos que buscar parcerias, né, com as escolas, com as faculdades, para que eles nos ajudem nisso daí, nesse trato. A escola nossa de governo, que será a futura universidade corporativa, já está montando os projetos nesse sentido. Então, se eles precisam de ajuda, nós temos que ajudá-lo. Nós temos uma ouvidoria, onde eu fiz questão de solicitar ao nosso prefeito que colocasse lá uma pessoa indicada por mim, que é o pastor Ianês. Esse pastor Ianês, ele é político, foi candidato, mas ele, além de ser pastor, ele é advogado. Então, ele preenche todos os requisitos para estar nessa posição ouvindo os nossos servidores. E à medida que ele vai ouvindo, são vários servidores que procuram essa ouvidoria nossa, está aumentando essa demanda. E como está aumentando essa demanda na ouvidoria, nós vamos fortalecer uma parceria com a saúde ocupacional, que eu acho que essa soma vai dar o resultado que nós queremos, que é melhorar as condições psicológicas dos nossos servidores.
E o senhor citou um projeto dessa escola de governo, é um dos projetos da secretaria?
Nós temos na escola de governo o projeto da universidade corporativa. O que que é esse projeto, né? Esse projeto nada mais é do que nós oferecermos para os nossos servidores cursos para que venha a fortalecer o conhecimento dele e também a prestação de serviço de servidores. Então, nós temos uma plataforma que está sendo, vai ser contratada, que ela vai possibilitar aos servidores mais de 100 cursos. E os primeiros 30 cursos, nós temos uma comissão trabalhando nisso, será aquilo que o servidor necessita. Porque não adianta oferecer 100 cursos para ele, esses cursos ser aleatório e não vir a beneficiar ele. Então, nós vamos dar a opção dele fazer aqueles cursos que vai ser bom para ele, bom para o trabalho e bom também para a sua vida fora da área pública, lá na vida privada.
E, secretário, mais algum projeto, mais alguma novidade da secretaria para esse ano?
Olha, nós temos, os desafios são grandes, né? O que nós queremos nesse primeiro momento é realizar esse projeto do curso, né? Na área que eu considero de suma importância, um curso na área psicológica, para nós trabalharmos isso com nossos servidores, um curso na área de planejamento doméstico e a instalação e implantação da universidade corporativa e também, quarto, que eu acho emergencial, a implantação num sistema operacional que possa suprir as nossas demandas de trabalho dentro da secretaria.
Esse sistema seria a questão da informatização?
Isso. Seria nós buscarmos uma nova versão, né? E também o software e um hardware que possa suprir essa necessidade.
E, secretário, tem um projeto em relação à biometria do ponto? Como é feito o ponto dos servidores hoje?
Isso também está no nosso radar. Hoje, o ponto, ele é feito de forma digital. Nós estamos ouvindo algumas empresas, já tivemos contato com 3 empresas que veio nos apresentar um sistema tecnológico hoje de ponta, aonde o nosso servidor, ele não vai precisar fazer só digital. Nesse novo sistema, ele vai fazer através da visão, né, um sistema
facial,
ele vai poder fazer a sua entrada e saída, né, o ponto, através do seu celular, através da própria máquina que ele trabalha, ou seja, ele colocou a sua matrícula, acessou a máquina, já dá o acesso imediato dele ao serviço. E além disso, nesse novo sistema, eu vou conseguir controlar entrada, saída, ponto, horas extras, tudo através do sistema. Então, quando eu digo que nós queremos se tornar a nossa prefeitura totalmente digital, digitalizada, isso faz parte. Porque se nós, às vezes, é comum você hoje chegar na prefeitura e às vezes tem fila lá, 10, 15 ali, e ele tem tempo para fazer o ponto. Uhum. É aberto, né? E ele tem que fazer. Então, com isso, nós tiramos essa fila, uhum, acelera o procedimento, né? E hoje tem muitas novidades. Hoje nós podemos, algumas prefeituras no Paraná e fora também do estado, já estão utilizando trabalhos em casa.
Home office.
Home
office. Serviço público.
E por que nós não pensar nisso? O nosso prefeito já pensou nisso, já conversamos sobre isso. Há uma grande possibilidade até o fim do ano nós estarmos também entrando nessa seara.
Muitas mudanças.
Muitas mudanças.
Desafio, né?
Eu acredito que sim, mas todos que vai beneficiar os nossos contribuintes.
E, secretário, tem uma previsão de lançamento dessas licitações? Como que vai funcionar?
Olha, nesses primeiros 100 dias, eu tenho que apresentar esse projeto para o nosso prefeito. Quer dizer, eu tenho 100 dias para fazer ele rodar. Então, praticamente, aí, em 2 meses, né, ou no máximo 3, eu quero estar entregando esse projeto para o nosso prefeito. Nós temos hoje, desses projetos, nós já temos condições de fazer ele rodar, nós temos verbas para isso, mas alguns vai demorar um pouco, que tem que ser aberto à licitação, né, que é a forma legal para se contratar. E feito isso, eu acredito que nesses 100 dias nós já vamos ter bastante novidade. Não só na minha pasta, mas como nos demais secretários, nos demais companheiros.
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Letícia. Estamos lá à disposição de vocês, né, dos nossos ouvintes, para o que eles precisarem, principalmente dos nossos servidores.
Muito obrigada. Nós conversamos com o secretário de Gestão de Pessoas, Tenente Edson Luiz, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.